Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cândido Mota, no estado de São Paulo, para atualizar como é que está o desenvolvimento das lavouras de soja lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá em Cândido Mota, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Antônio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme, o prazer é todo nosso, estamos à sua disposição.
Antônio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, os produtores aí da região enfrentavam uma série de dificuldades para conseguir plantar a sua safra, né? Era um plantio bastante irregular. Como é que foi esse final de plantio por aí e o desenvolvimento dessas áreas até esse momento? Essas condições difíceis permaneceram ou melhoraram essas situações por aí?
Olha, um ano bem atípico, viu, Guilherme? Como a gente fala, esse ano tem de tudo, viu? Tem sofrimento de tudo quanto é lado. Então, nós temos aqui um início de safra com uma dificuldade muito grande de plantio no início, com chuvas escassas, os plantios sendo realizados com pouca chuva e um atraso até razoável no plantio. Muita gente aqui plantando soja em final de outubro, bem finalzinho de outubro, e já entrando no mês de novembro. Até 20, 25 de novembro, nós temos relatos aqui na nossa região de plantio. Então, a gente já via uma escassez de chuva e o plantio um pouco irregular, um pouco mal nascida. Essa seca se prolongou em algumas áreas por mais 30 dias e depois, aí, final de novembro, já dezembro, uma regularização das chuvas, sabe? E dezembro foi um mês bom de chuva aqui na nossa região e agora o mês de janeiro também é um índice pluviométrico muito bom para a região, sendo muito benéfica a chuva nesse momento. Mas já estamos entrando aí em fase de colheita. Então, tivemos um início muito difícil, uma irregularidade muito grande de chuva, e essa chuva veio se regularizar já no mês de dezembro e o mês de janeiro agora com bastante chuva também.
E aí, Antônio, diante desse cenário, a gente consegue apontar nesse momento alguma perspectiva de produção, de produtividade média para essa safra?
Então, eu acredito que com essas chuvas aí de novembro, o desenvolvimento da soja se deu razoavelmente bem. Então, a soja deu uma recuperada boa, todo mundo conhece a soja como cultura, sabe que ela tem um potencial para se recuperar bem maior que outros tipos de lavoura. E o potencial de produção nessa região, eu acredito que vai ser muito bom. Não digo excelente, mas uma boa produção devido a essa regularização da chuva em dezembro e em janeiro. Então, nós temos aqui uma fase de 2% a 5% da região, já com soja querendo ser dessecada, querendo dar o início já de colheita. Eu, no meu caso particular, eu dessequei soja ontem. Acredito que já segunda-feira devo colher uma área. E vamos falar 45% da soja em final de clonação, então as chuvas estão sendo bem benéficas, e os outros 50% que foi plantado no tarde início de clonação, meia grana a soja, vamos dizer. Então, nós temos ainda mais um período aí que vai ser necessário chuvas, já começando a preocupar, que a gente vê já no Paraná, algumas localidades, a chuva vem prejudicando a colheita. No momento aqui não. Eu acredito que a largada da colheita aqui, mesmo que 2% a 5% da área, já se dá na semana que vem.
E aí, Antônio, essas áreas que estão aí entrando em granação, que são a maioria das lavouras aí da região, até elas chegarem na colheita, que, além de observar essa questão do clima que o senhor comentou, que tipo de ações o produtor precisa realizar nesse momento de final de ciclo para evitar qualquer tipo de outro problema e perder potencial produtivo nessa hora?
É bem lembrado, viu, Guilherme? Nós estamos aqui bem preocupados com doença, então o agricultor em cima com seus fungicidas, não ultrapassando a média de dias por indicação, né? E fazendo as suas aplicações. E nós tivemos dois fatos, um deles que a gente consegue resolver com inseticida e um deles que não estamos conseguindo. O primeiro fato é o aparecimento de lagartas na soja intacta e já ocasionando um pouco de prejuízo. Então, até o ano passado isso não vinha ocorrendo. Esse ano já estamos tendo vários relatos de lagarta, espodófila, falsa nidideira, já atacando com certo prejuízo na intacta, fazendo com que a tecnologia já não seja mais a mesma. Agora, um agravante, que aí já não está dependendo muito do agricultor, porque a gente está vendo uma dificuldade muito grande de lidar, é que um percentual, principalmente no município de Florínea, Tarumã, em algumas áreas do município de Cândido Mota, o aparecimento de mosca branca realmente é terrível. Nós estamos com infestação em algumas áreas muito alta e uma certa resistência da mosca branca, porque a gente passa inseticidas, que são poucos registradas para a lavoura de soja, uma dificuldade enorme em conter a população no baixo nível. Isso está causando uma preocupação muito grande, porque ele é um limitante de produção. Eu, ano passado, particularmente, também tive uma área que eu não consegui dar controle. Eu tive uma perda de 10 a 15 sacos por hectare. Então, é uma perda considerável. E esse ano ela aumentou consideravelmente, porque a nossa região vem aparecendo muitas áreas irrigadas com feijão e batata. E o advento da mosca branca nos está trazendo uma preocupação enorme, enorme, enorme. Inseticidas, parece que existe uma mosca branca até um tanto resistente a inseticida. Nós estamos com aplicação de 7 em 7 dias e o volume, a população de mosca branca está muito difícil de abaixar. Então, como eu já havia dito já na última entrevista, no milho, que houve o advento da cigarrinha, uma preocupação que hoje nós temos já algumas variedades resistentes, agora é a mosca branca, uma praga de difícil controle aparecendo significativamente já na região do Vale do Paranapanema em 20 a 25% da área.
E aí, Antônio, diante de todo esse cenário, como é que andaram as negociações de venda dessa safra? O produtor aí da região conseguiu vender novos volumes, aproveitando esses preços altos? Ou agora a opção mesmo é esperar para depois da colheita fazer novas vendas?
Infelizmente, Guilherme, houve muita venda de soja a 80, 90, R$ 100 na nossa região. Aí o produtor deu uma parada. Hoje nós temos aqui soja a R$ 157 a saca e milho a R$ 75. São bons preços, mas eu vi uma certa parada do agricultor analisando melhor a situação daqui para frente. Dólar subindo, existe a expectativa aí de falta de soja no cenário mundial. Então, acredito que o agricultor está um pouco receoso. Com a venda, já acredito aí que 40%, 50% já foi feito num patamar menor de preço. O milho continua com preço bom, R$ 75. Então, a expectativa é o agricultor iniciar, fazer um pouco da venda para fazer uma média, fazer um tipo de travamento, né, para que a média dele suba, e alguns agricultores pouco fizeram também. Então, o cenário é bom a nível de preço? Sim, é bom, mas nos preocupa muito essa instabilidade que passa o mundo, né? E o Brasil também.
E aí, Antônio, existem negociações também já acontecendo para a próxima safra, safra 21-22, já vai aparecendo oportunidades?
Já está aparecendo oportunidade, uma coisa rara também no mercado de soja e também de milho. Nunca teve venda de milho aqui na nossa região com ano de atenção deles. Você já consegue fazer troca hoje com soja para 21, 22 e também venda caseada, venda já executada. Mas eu acredito que o agricultor aqui na nossa região, que é o estado de São Paulo, um mercado um pouco assim mais limitado, o pessoal não se aventura muito. Mas já tivemos hoje, já na nossa região, algumas revendas, já propondo, nos seus dias de campo, a troca, né, de produto, em troca de soja, melhorando aí em torno do ano passado, em torno de 10%. Quer dizer, você precisa de 10% a 15% a menos de soja hoje para um pacote completo em relação ao ano passado. Então, tem agricultor travando e outros na expectativa aí de ver o que vai acontecer. O adubo subindo muito, semente um preço bem maior, afinal de contas está ligado ao preço da soja, Mas é isso aí, o produtor é assim, bem cuidadoso na hora de fechar os seus negócios.
E aí, Antônio, olhando para a segunda safra, a safra de milho, vai ser possível ter uma boa janela para plantio do milho aí, levando em conta o período que deve ocorrer a colheita?
É, esse é um fator agora preocupante, porque toda a soja plantada em setembro, começo de outubro, foi muito pouco na nossa região. Então haverá, eu acredito, no mínimo 50% do plantio da safrinha de milho, com um risco muito grande de ser geada, porque foi plantada em final de outubro, começo de março. Essa lavoura, quando implantada, elas correm um grande risco de pegar geada ou seca no seu final de ciclo. Então, eu acredito que safrinha garantida, nós vamos ter aqui de 10% a 15% da área. O restante, agricultor já consciente, né, sabe que lavoura quando plantada no tarde do milho safrinha é uma loteria. A gente vai fazer toda a nossa parte, investimento, tecnologia, mas depende muito do clima lá na frente. Então, a safrinha, 50% no mínimo na nossa região, ela está em risco de geada e outras intempéries do clima.
Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço, Guilherme. Sempre que precisar, você pode ligar para a gente. E a preocupação nossa também do agricultor está com essa pandemia, sabe? Sabe, nós vamos iniciar uma safra, a gente tem contato com caminhoneiros, com o pessoal safrista, e o pessoal está muito preocupado. Aqui na nossa região, ela está assim, um índice muito mais alto que o ano passado, preocupa a gente. O que a gente espera é que a vacina chegue logo e diminua essa preocupação e o país volta a crescer, o país volta a ter uma luz no final do túnel, porque o setor produtivo do agro está trabalhando, não parou o ano todo, e sempre visando aí crescer junto com o país, mas a preocupação é muito grande. E aí vamos torcendo para esses preços continuarem nesse patamar, e o agricultor aí sempre brigando, lutando com o clima e com essas pragas novas que vêm aparecendo nas nossas lavouras.
Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente acompanhar os resultados da colheita aí na região. Muito obrigado.
Obrigado, até mais, Guilherme.
Esse o Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá no município de Cândido Mota, no estado de São Paulo, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento das lavouras de soja da safra 2021 lá na região. Segundo o Antônio, depois de dificuldades na época de plantio, falta de chuvas, chuvas irregulares, atraso nos trabalhos, a situação climática na região melhorou, principalmente a partir do mês de dezembro. Dezembro foi um mês bastante chuvoso lá na região. Janeiro também vem apresentando bons índices de precipitações, o que alavancou o desenvolvimento das lavouras e mantém a expectativa de uma boa produção, de uma boa produtividade. Para isso se confirmar, essas condições climáticas vão ter que permanecer favoráveis daqui até a hora da colheita. Muitas áreas ali num período crítico nesse momento, precisando dessa chuva. Então, esse é o primeiro ponto, a manutenção das chuvas. Em segundo lugar, uma atenção bastante forte do produtor para a sanidade das lavouras. O Antônio destacando um problema com lagartas lá na região. Esse um problema que o produtor consegue entrar nas suas lavouras, consegue fazer aplicações de inseticidas e, de certa forma, resolver essa situação. Mas um outro ponto que vem tirando o sono do produtor lá na região, o ataque de moscas brancas. O Antônio destacando que entre 25% e 30% das lavouras lá da região estão sofrendo bastante com essa situação, que já aconteceu na safra passada, lá na propriedade do Antônio José Tondato. Moscas brancas tiraram entre 10 e 15 sacas por hectare da produtividade do ano passado. Esse ano, essa pressão das moscas brancas está ainda maior e preocupa bastante o produtor que vai se encaminhando para os trabalhos de colheita. Outra questão que preocupa o produtor lá da região é a janela de plantio para o milho segundo a safra. O Antônio destacando que pelo menos 50% dessas áreas vão ficar plantadas numa área, num período bastante incerto, com bastante risco climático, risco de geadas, risco de seca. Então, o produtor vai passar por uma segunda safra bastante apreensiva nesse ano de 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.